boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja nos ouvindo. Eu sou o Matheus e esse é mais um episódio do podcast Em Outras Palavras. Nós aqui tentamos ser sempre informativos e quase sempre fracassamos na tentativa de ser divertido. Principalmente com esse calor que nos aflige, ao menos eu e o César. A Carol está feliz no friozinho da Suécia. Tudo bem com vocês, pessoal?
Oi, Matheus, tudo bem? Sim, estou no frio. Não é um friozinho, é um friozão, mas eu sei que aí tá pesado também. Meus pais falaram que tá um calor realmente de afligir os cidadãos brasileiros, mas tá tudo bem.
Olá, Matheus. Olá, Carol. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olá para vocês, olá para todos que nos escutam. E o ano voando, né? A gente já entrou aí no 14º mês desse 2020, sendo confuso que só ele, desagradável que só ele. Tava inclusive lendo o horóscopo para os nascidos no mês 14, e as coisas vão ficar difíceis para todos os nascidos nesse 14º mês do ano. Mas é isso aí, prazer falar com vocês de novo, e vamos pro episódio.
Boa. Bom, eu como um bom libriano que não acredito em signos, reprovo isso tudo. Acho que é mais fácil ter realmente um 14º mês do que os signos fazerem algum sentido. Mas vamos ao episódio, desculpem quem acredita. Hoje o nosso objetivo é tratar um pouco de economia. Então eu vou começar trazendo alguns aspectos, principalmente de 2020. A gente já tratou um pouquinho no nosso último episódio de 2020, porém acho que vale a pena reforçar, até para isso poder pavimentar a nossa discussão de hoje. O ano de 2020, como todo mundo sabe, foi um horror. Porém, não tão ruim quanto muitos esperariam. Inclusive, a gente era um pouco mais pessimista. E uma queda de 4,4%, 4,5%, como é a estimativa para o ano de 2020 no PIB, já é um resultado mais otimista do que fomos ao longo do ano. 4,4% foi uma queda grande, porém, eu particularmente esperava bastante aprofundamento dessa crise nesse ano, especialmente por conta da ineficácia e ineficiência não das vacinas, mas do governo federal, que não conseguiu apresentar muitas soluções úteis e práticas. Talvez a exceção e a melhor das soluções propostas pelo governo tenha sido justamente o auxílio emergencial, que, infelizmente, já não está mais presente em 2021, porque, afinal, não tem orçamento. O grande problema é que 2021 a gente continua com problemas muito parecidos, longe de ter soluções, a vacinação deve demorar, inclusive a gente vai tratar disso ao longo do episódio, porém, a gente continua com os mesmos problemas, de pandemia descontrolada e de restrição, o que acaba agravando a situação econômica. Dado esse cenário, queria saber primeiro de vocês, se vocês têm alguma coisa para apontar para 2020, e quais foram os principais erros do governo. E depois a gente trata um pouquinho de 2021, se vocês não se importarem. Vamos lá?
Vamos lá, Matheus. Queria falar um pouco sobre 2020. Você tem toda a razão. É verdade que as expectativas foram muito negativas durante a maior parte do primeiro semestre, principalmente no segundo trimestre. Em especial, a gente sabe muito bem, principalmente por causa da pandemia, um cenário inédito para gerações que habitam atualmente o planeta Terra. Então, muitas projeções bem estruturadas de organismos sérios, a exemplo do Banco Mundial, FMI, CEPAL, chegaram a apontar uma queda no intervalo entre 8% e 10% do PIB nacional em relação a 2019. Mas é o que você falou, o dado consolidado de 2020 ainda não saiu. Tudo indica que a queda do indicador vai ser próxima, em torno desses 4,5%, e a atuação da política fiscal e também da política monetária, que às vezes fica um pouco esquecida, foram fundamentais para evitar o pior. Da parte monetária, só para trazer para o nosso ouvinte, houve as reduções da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, e da parte fiscal foi fundamental o auxílio emergencial, sem dúvida alguma, essencial para evitar um desaquecimento mais forte da atividade econômica, também um aumento mais grave da taxa de desemprego, além também de o auxílio emergencial ter evitado uma profunda queda do rendimento das famílias.
É, maravilha. E... Carol, o que você acha disso tudo? Você concorda com o César? Discorda?
Eu concordo, concordo com o relator. eu acho que a gente passou em 2020 por tantos episódios inéditos na economia, na política, na saúde, e aí eu acho que a expectativa realmente, de acordo com o desenrolar dos episódios, era uma expectativa, como o César colocou, bem pior. Mas a gente teve um episódio que a gente comentou sobre o PIB da China, que já estava dando alguns sinais que não ia ser tão ruim quanto também se esperava. Então eu acho que esses dados têm surpreendido a gente, né, nesses relatórios que o César comentou. Mas aí a grande questão que fica é para esse ano, né, as perspectivas para 2021. Se a gente vai conseguir manter o mesmo nível, embora foi uma queda, né, provavelmente vai se confirmar como uma queda de 4,5%, mas se a gente vai conseguir manter esse número não tão ruim para 2021. O que eu acho que seria legal a gente conversar, o que o Brasil fez para que o resultado não fosse tão catastrófico. O César colocou aí dois motivos que a gente poderia pensar, e eu acho que esse vai ser a questão do auxílio emergencial vai ser uma das questões chaves para 2021. Não só porque envolve gastos do governo, se a gente vai conseguir manter esse nível de gastos, que foi muito maior do que, por exemplo, o Bolsa Família gastava, que já era uma crítica que se fazia, né, ao PT, à esquerda. Então, vamos ver se a gente vai conseguir continuar com o auxílio, que, como você colocou na abertura, Matheus, já não tem perspectiva de continuação. E, enfim, envolve com questões políticas, né, questão da aprovação do Bolsonaro, que o César colocou no episódio final, ele precisa ter esse elemento para continuar com uma aprovação razoável no governo, então eu acho que isso vai ser meio que uma incógnita para esse ano.
Maravilha, Carol. Falando um pouco de 2021, o que eu proponho aqui e o que a gente vai fazer é pegar um pouco das expectativas do mercado hoje. Eu trouxe aqui alguns números do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. Como eu fiz no último episódio do ano passado, é o mesmo relatório. Ele usa a mediana das expectativas de mercado. Então, essa mediana hoje aponta para os seguintes números. IPCA, ou seja, a inflação, em 3,5%. O PIB, em 3,5% também. Os juros também em 3,5%. Me pergunto se é por preguiça dos analistas de mudar o número ou se realmente estão prevendo isso. Mas claro que estão.
Ou se eles colaram a célula do Excel da de cima,
copiaram,
né?
Copiaram errado, né? Arrastaram sem querer. E, por fim, o câmbio, que eles esperam que termine o ano em R$5. Lembrando que R$5... É um número bem alto, bem mais alto do que foi ao longo do ano passado, ano retrasado e afins. A gente apenas está mal acostumado com um câmbio ainda mais baixo atualmente. Uhum. Isso tudo, acho que o que a gente tem mais pano para manga para poder discutir é justamente o PIB. O PIB hoje a gente tem um cenário em que o Bolsonaro tem muito mais facilidade para aprovar reformas afins que ele tanto prometeu ao longo da campanha. Tanto que, até porque ele ganhou a presidência da Câmara e do Senado, os seus candidatos, pelo menos, apoiados por ele, ganharam. Inclusive, chequem nosso último episódio com o João Vilaverde. Sensacional. Infelizmente, o resultado foi o contrário de nossa torcida. Porém, isso deve trazer alguma facilidade para o Bolsonaro para passar algumas medidas. Não sei se tanto, até porque nunca foi por conta do Maia, e algumas medidas não passaram. Afinal, o Maia também tinha propostas bastante liberais. O mercado financeiro, de forma geral, acabou reagindo bem para a eleição do Lira, o que traz um otimismo talvez exagerado. Por outro lado, o governo federal já está sem nada de recurso, está com o resultado primário bem, bem complicado esse ano, e acabou aumentando os gastos justamente para conseguir ganhar a Câmara. Dado esse cenário político e de gastos públicos, quais são as expectativas do PIB que vocês dois têm? E como vocês explicam essa previsão do mercado de 3,5%? Até que ponto isso é bom também? É suficiente ou não é?
Ô, Matheus, boas observações você fez, boas provocações, para falar a verdade. Acho que você fez mais ou menos duas perguntas: se essa projeção de 3,5% ela é boa, ou melhor, se ela indica que o país de fato vai engrenar, e qual que é a nossa expectativa em relação ao país nesse ano de 2021, se esse 3,5% é algo bom, e se a gente está otimista ou pessimista em relação a esse ano. Então, vamos começar primeiro com essa projeção de 3,5%, se o país de fato vai engrenar. Minha vontade é dizer que sim, mas a verdade é que não. De início, é muito importante a gente salientar que a maior parte dessa esperada taxa de crescimento de 3,5% decorre do chamado carry-over. Para ninguém assustar, vou traduzir aí o que significa no jargão econômico em português. É a chamada herança estatística. Então, para explicar essa herança estatística, vou partir do exemplo atual da economia brasileira. Então, considerando a dinâmica da atividade econômica ao longo dos trimestres do ano passado e julgando que, de fato, o PIB de 2020 vai cair, esses 4,5 que a gente comentou, as projeções de 4,5 de queda, a herança estatística para 2021 é de um crescimento em torno de 2,5%. Ou seja, se a atividade econômica ficar parada nos quatro trimestres de 2021, nem subir, nem cair, o Brasil vai encerrar o ano de 2021 com uma alta do PIB de 2,5%. Assim, esse 1%, na verdade, esse 1 ponto percentual restante para alcançar esse crescimento projetado de 3,5% do PIB, que é a projeção do Focus que você colocou, viria através de crescimento econômico de fato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: 2,5%, 2,5 ponto percentual tem a ver com herança estatística, não tem nada a ver com desempenho econômico, e o restante, aí sim, seria de desempenho, de crescimento econômico. E, para falar a verdade, vamos combinar aqui: o Brasil, que saiu de uma recessão muito grave em 2015, 2016, teve esse abalo tão forte no ano passado, tem um crescimento de 1%. É quase uma estagnação econômica. E mesmo assim, para dizer a verdade, aí já partindo para a segunda parte, e aí já finalizo a minha fala, eu acho que esses 3,5% é um otimismo até exagerado. Diria que nesse momento, minha aposta é no crescimento do país em 2021 na faixa entre 2% e 2,5%. Se a pandemia piorar e a gente tem terreno fértil para isso, eu acho que o mercado financeiro vai fazer algumas rodadas para baixo dos números do PIB, vai fazer algumas revisões para baixo. Então, só para colocar o porquê desse pessimismo, você, Matheus, já colocou na entrada, Carol também já tocou um pouquinho no ponto. O principal motivo decorre da diminuição do auxílio emergencial ao final do ano passado e dessa incerteza sobre a continuidade do programa agora em 2021. Por enquanto, conforme até comentei no editorial primeiro nosso aqui do ano, o ano virou e com ele o auxílio emergencial foi encerrado, não foi renovado. Vocês colocaram, e acho que todo economista sério, todo mundo que observou o cenário do ano passado, o auxílio emergencial foi importantíssimo, de suma importância para evitar uma queda maior da atividade econômica e todas as consequências nefastas de uma paradeira da economia. E então a gente entra em 2021 e é muito curioso, para dizer no mínimo, que nos momentos mais difíceis da pandemia, agora neste início de 2021, com essa média de morte, de 1.000 mortes diárias que a gente tem acompanhado nessas semanas mais recentes, essa nova cepa mais perigosa do coronavírus em processo de espalhamento, é muito curioso que o governo tenha encerrado esse programa, esteja demonstrando pouca vontade em promover mais um programa de sustentação de renda, porque é uma visão bem macroeconômica. Tem esse fim do auxílio emergencial, a atividade econômica vai recuar ou apresentar uma boa desaquecida, com isso aumenta a taxa de desemprego, piora os índices sociais, a exemplo de miséria e desigualdade social, há uma evidente queda dos rendimentos atrelados ao trabalho, muitas empresas que já estão em dificuldades não vão conseguir permanecer com as portas abertas, com isso um novo ciclo de quebradeira deve se iniciar, e com isso a gente tem instaurado um ciclo, digamos assim, vicioso, que se mostra muito perigoso.
Legal, César. Acho que é legal tocar nesse ponto que você tocou, principalmente porque a gente caiu 4,5%, então subir 3,5% ainda está longe de ser o suficiente para uma retomada. A retomada vai demorar um pouco mais. Segundo a estimativa do mercado, para Focus, devem só no fim de 2022, o que é bastante, são 2 anos. E para completar, justamente com a crise de 2015 e 2016, a gente tem uma década que é praticamente perdida. Nosso per capita reduziu, como eu também falei no nosso segundo editorial. Então não é uma situação muito boa, né? Carol, como que você vê essa situação do Brasil? Pressão do desemprego também, que deve bater junto com o fim do auxílio emergencial. Você vê com olhos mais otimistas, César, ou está abraçada à deriva junto? À deriva não, que está na Suécia.
Estou tentando pegar um espacinho na porta lá do Titanic, da Rose, tentando não submergir que nem o Jack. Eu e o César, às vezes a gente conversa no particular e a gente sempre tem essa brincadeira entre a gente de tipo, ah, hoje eu tô olhando o copo meio vazio, não, hoje eu tô olhando o copo meio cheio. Às vezes a gente troca umas ideias e a gente fala sobre isso. Então eu acho que a gente, como brasileiro, tem aquele lado de querer olhar com o copo, né, mais cheio, né? Temos a vacina do Butantan e tal. Então, o otimismo, às vezes, ele vem, né? Mas aí quando a gente olha os dados, né, o nosso lado cientista. Eu concordo com o que o César falou. Eu acho que é difícil a gente alcançar um PIB nesse valor, dado tudo que a gente sofreu em 2020, né? E que não encerrou, porque a pandemia ainda está aí, né? Então, eu acho que é difícil a gente ser otimista nesse sentido. E você falou aí do desemprego, né, Matheus? Acho que com o encerramento do auxílio vai ser muito pior, porque se não houver alguma política, uma flexibilização no teto de gastos, que a gente também discutiu, vai ser muito difícil fazer com que esse terceiro setor, que é o que a gente também já discutiu no episódio de PIB, que a gente é extremamente dependente, que esse setor continue rodando sem nenhum auxílio, né? Seja um auxílio que garanta as pessoas ter renda para gastar, ou reinvestir num negócio pequeno, né, sei lá, pensando numa manicure, que consegue ter o auxílio e continuar, de alguma forma, fazer o trabalho dela acontecer. Então vai ser muito difícil a gente conseguir fazer a economia girar se não houver um auxílio. E se a gente for pensar no relatório do FMI que o César comentou, comparando com outras economias que tiveram o auxílio, por exemplo, Estados Unidos, que teve o plano que eles liberaram ano passado, o Biden está negociando agora um novo pacote de auxílio, também tiveram quedas expressivas, de certa forma parecida com o que talvez seja o número do Brasil, Canadá, Japão, o Reino Unido teve a queda aqui estimada, né, de 10%, está aqui no relatório da FMI. Então, assim, grandes economias que sofreram bastante, então, né, o que dirá do Brasil que, além de sofrer com a pandemia, a gente não está dando conta de contornar todos os efeitos da pandemia na sociedade. Então, acho difícil ter uma posição muito otimista quando a gente olha para os dados.
Esse é um assunto bem delicado. Você tocou ponto do Reino Unido. Eles estão sofrendo bastante. Eles sofreram. Foi o país mais afetado na Europa pelo próprio
Sim.
coronavírus, né? Então, e a economia voltada para serviços que eles têm acabou sendo fortemente impactado. No caso
Sim.
do Brasil, a gente também tem uma economia bem voltada para os serviços, e a gente não apresentou respostas efetivas para controlar o vírus. A gente acabou convivendo com ele ao longo do ano de 2020 quase inteiro. Em março vai fazer 1 ano do lockdown. A gente está em fevereiro já. Então estamos chegando em 1 ano dessa nova vida. E até
Sim.
hoje há a discussão de fazer ou não fazer lockdown quando preciso. Houve discussão sobre. E até hoje o governo federal vem se mostrando omisso. No caso do auxílio emergencial, ele foi introduzido após uma longa discussão e com proposta, inclusive, da Câmara dos Deputados. Inclusive, foi parte do discurso do Rodrigo Maia de despedida da presidência da Câmara. E eu queria saber, César, como que você vê a perspectiva de um possível auxílio emergencial, talvez por alguma pressão, talvez não tanto do Congresso, mas por conta da população, da aprovação do Bolsonaro. Como você vê essa perspectiva?
Ah, legal, Matheus. Eu vejo que há diversas pressões em cima do governo, também em relação pressões da atividade econômica. Então, primeiro, só para falar como eu enxergo a atividade econômica nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre, para dizer uma verdade, a gente vê que agora há uma clara piora das condições sanitárias, há um endurecimento das medidas quarentenárias e receio de muita gente em desfrutar de diversas atividades, em especial as atividades relacionadas ao setor de serviços, e tem esse encerramento do auxílio emergencial, esse combo de informações, esse combo de motivos, possivelmente deve levar o PIB trimestral do Brasil em 2021 para uma queda. Então, o PIB do primeiro trimestre de 2021 em relação ao último trimestre de 2020 deve apresentar uma queda, em virtude desses motivos que eu comentei, dados de confiança de diversos setores e principalmente dados de confiança dos consumidores já estão apontando para esse cenário. A expectativa de lenta vacinação, o aumento do desemprego, queda dos rendimentos também devem trazer um cenário muito difícil para o segundo trimestre desse ano de 2021. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: depois de uma queda no primeiro tri, a gente não pode descartar de forma alguma uma outra queda no segundo trimestre. Então, isso se configuraria num mergulho recessivo da economia nacional, ou seja, uma recessão ocorre teoricamente quando há duas contrações trimestrais consecutivas do PIB. E com isso, para finalizar minha fala, acho que é interessante a gente entender, pensar o que que o governo, o que que a classe política tem enxergado de tudo isso. O que a gente tem do presidente Bolsonaro foram falas por diversas vezes dele repetindo a falácia que o dinheiro acabou, que o país não tem mais recursos para custear o auxílio emergencial, que, na minha visão, e para ser bem educado, é uma inverdade, essa fala do Bolsonaro. Por parte do Ministério da Economia, focalizado pelo ministro Paulo Guedes, ele usa da chantagem e mantém aquela visão fiscalista, aquela visão neoliberal que a gente já conhece do Paulo Guedes. Ele diz que até pode ser recriado o auxílio emergencial, mas ele condiciona isso a cortes de gastos em outras áreas. Ele até citou nominalmente cortes em educação e segurança pública, que a gente sabe que é impraticável, então realmente uma chantagem muito dura por parte do Paulo Guedes. O Ministério da Economia, para dizer o que eles têm enxergado, é o seguinte: eles identificam que esse quadro pandêmico, essa piora da pandemia, não tem afetado os níveis de mobilidade das pessoas transitando nas ruas. Então, isso seria mais ou menos a relação que eles fazem de que a atividade econômica não tem sofrido abalo. Pessoas saindo às ruas significa, então, que a atividade econômica tem ocorrido, tem sido aquecida a atividade. Também, na visão da equipe econômica, o país teria capacidade por si só de andar com as próprias pernas, ainda mais levando em conta que muitas pessoas acumularam poupança precaucional durante o ano passado. Então, essa poupança poderia ser gasta nesse ano de 2021. E eles seguem batendo naquela tecla que a gente já conhece, que a agenda de reformas é uma condição essencial para a retomada da economia, mesmo em meio à pandemia. Então, é algo totalmente fora da casinha, como minha mãe fala. Então, a gente vê que para o primeiro semestre tem umas expectativas negativas, para o segundo, muito pode ocorrer de uma maior ampliação da vacinação, e aí sim a gente pode ver a economia engrenando um pouco mais. Para falar a verdade, a vacinação é o grande pacote econômico desse ano, uma ampla vacinação da população é a principal ferramenta para conter a pandemia e para recuperar o crescimento econômico. Mas, para falar a verdade, enquanto não vem isso, enquanto a vacinação está lenta, a gente vê que a gente depende de auxílio, depende da economia e da população sendo amparada. Então, a pressão popular, a realidade econômica e a realidade pandêmica possivelmente vão fazer com que o Congresso Nacional, tentando articular um pouco melhor com o governo, coloque, mais uma vez, algum programa de recomposição de renda, deve ser colocado em prática, mas possivelmente essa segunda versão de auxílio emergencial vai ser menor, de abrangência mais reduzida, e deve durar menos tempo.
Acho que o principal ponto para a retomada da atividade econômica seria, uma postura mais de maior liderança do governo federal, conduzir realmente a econômica. Para isso, algumas medidas seriam importantes, como a manutenção do auxílio emergencial. Afinal, a emergência não passou. Hoje a gente tem nível de mortes tão altas quanto antigamente. Uhum. O problema é que agora a gente tem uma nova cepa do vírus, inclusive em território brasileiro, com muito mais contagioso. Então, a situação continua muito grave. Infelizmente, isso é difícil de acontecer. Por outro lado, seria o controle da pandemia e das vacinas. Nesse cenário de vacina, falando um pouco de vacina, a gente não tem uma perspectiva do governo federal de aquisição da quantidade suficiente de vacinas. A gente vê que o governo federal acabou deixando um pouco de lado, inclusive teve declarações de que se a Pfizer quisesse vender, ela deveria procurar o governo federal para vender a vacina por parte do ministro da Saúde. A gente teve outras declarações do próprio Bolsonaro falando que imagina tomar a vacina e virar jacaré. Outras como a vacina chinesa do Dória. Enfim, vários problemas e tratando com desdém o que poderia ser a salvadora da nossa atividade econômica. Recentemente, o Paulo Guedes disse que a única forma de controlar e de crescer é com vacina. Então, hoje, como vocês veem os esforços do governo federal para aquisição de vacinas e até que ponto a gente está sendo salvo, infelizmente, tendo que ser salvo por outros cargos de liderança que a gente tem no Brasil. Um exemplo são os governos estaduais que, querendo ou não, conseguiram trazer algumas vacinas que o governo federal não tentou com tanto afim.
Matheus, realmente, como o César colocou aí também na análise final dele, né, sobre as projeções para 2021, o pacote vacina vai ser o grande salvador, né? Quando a gente começar a ter as vacinas, é que talvez a gente consiga ter uma ideia melhor de como vai ser a atividade econômica. Então é fundamental que a gente tenha um investimento nessa área. Só que, assim, né, respondendo a sua pergunta, o que a gente acha do plano de vacinação, né, não tem um plano, né? Pelo menos o que eu acho é que a gente está vendo uma disputa entre governo federal versus um governador, e uma disputa de quem sai na frente, quem se mostra melhor e quem é o melhor candidato para 2022. Na verdade, a disputa para a vacina acabou se tornando uma disputa para presidencial, né, para as próximas eleições. E, enfim, estamos lidando com o número de vacinas, de doses que um governo incompetente pode produzir, né? Então, a gente tem aí esse possível acordo com a vacina da Índia, acho que são 5 milhões de doses, né, que vão ser entregues. De um lado, o Dória promete um acordo, o governo promete o outro. A gente teve o do Butantan, mas não foi nada muito consolidado. Eu vi uma entrevista do diretor do Butantan que eles estavam até discutindo em vender a vacina para fora, porque estava meio incerto se o Brasil ia adquirir todas as doses que o Butantan poderia produzir. Então, assim, é assustador você estar no meio de uma pandemia, num país gigante. A gente não está falando da Suécia, que tem a população de São Paulo. Ainda assim, seria importante também ter um plano de vacina, não é porque é um país pequeno que não é importante. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o que a gente acha, eu acho que a gente não tem um plano. A gente tem estamos apagando incêndios, focos de incêndios, né? O Dória ameaça ter, o governo fala que comprou. Aí pede para o governo mostrar, a gente está negociando, vamos ver. Então, é complicado. E aí a gente já começa a ver outros tipos de conversa, né? Se o setor privado vai trazer ou não, que eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir aqui, mas Vou deixar responder o César responder primeiro o que, que ele acha aí desse plano de vacinação. Eu sei que ele gostou do Zé Gotinha, da campanha.
O Zé Gotinha foi realmente fundamental para eu não começar a chorar diante da apresentação do plano. Na verdade, o plano do governo federal de início era não ter um plano, né? É sabotar qualquer tipo de plano. Isso a gente já falou ao longo do ano passado, também no nosso primeiro editorial, a gente conversou um pouco mais a respeito disso. O governo, principalmente na figura do Bolsonaro, adotou a postura negacionista, desde sempre rebaixou a Covid-19 a gripezinha, resfriadinho, e diversas atitudes do presidente Bolsonaro, e para dizer a verdade, de muitas pessoas que o circundam, tomaram decisões parecidas. Então, desde o início, desde falas até atitudes, aglomerações, e nisso também está dentro desse escopo a questão da vacina. A gente vê que Bolsonaro, ao longo de 2020, nunca apoiou a questão da vacina, tripudiou até de uma notícia infeliz de quando uma pessoa que estava sendo testada na vacina aqui da Coronavac veio a óbito, e até comemorou nas redes sociais, dizendo que o Bolsonaro sempre tem razão, mas depois saíram informações de que a pessoa havia se suicidado. Então, foi uma pessoa que nunca quis levar adiante essa perspectiva de vacina, é uma pessoa negacionista em relação a essa questão da pandemia. Então, desde sempre, o plano não era ter plano. O Bolsonaro e o governo acordou quando viu que estava ocorrendo um embate político, o João Dória ganhando terreno em relação a ele, a pressão muito grande diante do empresariado, porque quem pensa um pouquinho sabe que só com vacina a gente vai retomar minimamente a economia como era, quem sabe antes do advento da Covid-19. Então, eu acho que esse é o cenário, e acho que esse debate que você quer colocar, ô Carol, ele é essencial a respeito da vacinação, se é por rede pública, se é pela rede privada, e eu deixo para vocês falarem um pouquinho antes.
Claro, obrigado pelas considerações. Eu acho que é bem relevante essa discussão de público e privado, já vou entrar nela, mas antes eu queria só complementar o quão absurdo são as declarações do Bolsonaro. Há um movimento anti-vacina já há algum tempo, vem ganhando força, assim como tem o movimento Terra. São movimentos totalmente contrários à ciência e que, sinceramente, não fazem sentido nenhum. E quando o Bolsonaro dá declarações como chamar a vacina do Butantan de vacina chinesa, falando que não compraria a vacina chinesa, ou falando imagina se você toma a vacina e vira um jacaré, coisas desse tipo, são um desserviço gigantesco à população e ao país. E são Sim. pequenas declarações que pode os apoiadores fanáticos dele vão falar, mas as declarações não mudam nada. Porém, as palavras têm poder, principalmente quando vem de um presidente da República. A partir do momento que você já tem um movimento antivacina, já tem uma certa desconfiança com a China, criada em parte por ele também, você dá uma declaração dessa para algo que pode salvar a vida de milhares de pessoas e da população, é algo criminoso.
Uhum.
Bom, essa discussão de vacina pela iniciativa privada é uma discussão que tem ganhado força aqui no Brasil. Sinceramente, esse é o único país que a gente está discutindo isso. Eu não conheço nenhum outro país que tenha a iniciativa privada disponibilizando e comprando vacinas. Isso é bastante curioso, até porque hoje a gente vive um momento de escassez de vacinas no mundo inteiro. A própria Europa está com dificuldade para comprar as vacinas da AstraZeneca. Está uma batalha grande entre a AstraZeneca e a União Europeia, porque ela não tem material suficiente para a disponibilização das vacinas para a Europa. No caso, a iniciativa privada estava se propondo a comprar justamente essas, o que parece um pouco curioso, dado o cenário de escassez. No fim do dia, isso seria trazer um outro player para a disputa das vacinas, o que acabariam tirando um pouco do poder do governo federal, trazendo um outro concorrente, sendo direto, mesmo que metade das vacinas venham para o Sistema Único de Saúde, por que não o governo federal se dispor a comprar todas as vacinas, todas as 33 milhões de vacinas que a iniciativa privada está se propondo? Hoje me parece uma realidade bastante, é bastante chocante para mim, na verdade, o governo federal manter essa postura totalmente passiva e não vendo problema na iniciativa comprar. Afinal, isso favoreceria apenas a população mais rica, ou que tem privilégio como trabalhar em. Isso, para mim, é um problema bem grave e hoje não é tão inteligente, dado a ausência grande de vacina. O próprio Paulo Guedes disse, numa declaração, que para ele o principal ponto seria a vacinação do pessoal mais exposto, seja pela exposição como chance de contágio, né, no caso dos profissionais de saúde, seja pelo risco que traria à vida, como a população idosa. Então, para mim, hoje a vacina privada é algo bem surreal e eu não vejo com bons olhos hoje um cenário de ausência e de escassez de vacinas. Claro que isso traria um pequeno respiro, é bem pequeno o respiro nas contas públicas, mas eu não vejo como algo favorável, não. Está longe de ser a solução. O que vocês acham?
Bom, primeiro, tomando aí um pedaço que você falou no começo, Matheus, sobre, né, essa discussão de não se ter em outro lugar, é real. Eu peguei uma entrevista da Maria Ângela Simão, que ela é diretora do acesso a medicamentos da OMS, ela é brasileira, e ela deu uma entrevista para a Globo News, e ela disse que esse debate sobre a vacina na rede privada é uma peculiaridade brasileira. Ela comentou que em todos os países que a OMS vem trabalhando, a gente vê que as compras estão sendo feitas pelo governo e não pela iniciativa privada. Então, assim, realmente isso não é um achismo, esse debate não acontece. Ela até menciona nessa entrevista que os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma. A gente sabe, né, que entra governo e sai governo, eles debatem essa questão da saúde, que nos Estados Unidos é super cara, eles não têm uma rede de saúde pública como o SUS ou como o NHS na Inglaterra. E mesmo lá, onde é tudo muito caro, a vacina é oferecida gratuita para todos os cidadãos. Então é um debate brasileiro. E eu acho que, além da questão logística e até questão, né, financeira de se ter uma vacina privada, eu acho que isso mostra muito o buraco que a gente está, sabe? Porque é o único país que resolveu monetizar e resolveu comercializar a vacina dentro do país. Então, se você quer ser vacinado dentro de uma pandemia em que todos foram afetados, de todas as classes sociais, não, a gente vai privilegiar uma certa classe. Então, eu acho que é um debate muito complicado, que a gente vem vendo que está crescendo tanto na mídia quanto nas redes sociais. E eu acho que é pior. De um lado, é um debate complicado, porque, enfim, envolve todas as questões que você falou, de privilegiar um certo grupo. Mas, de um outro lado, você vê o desespero do brasileiro, né? Uma pessoa que precisa trabalhar, não precisa nem ser de classe de renda mais baixa, mas uma classe média brasileira. O cara precisa trabalhar, precisa ir para a faculdade, tem filho na escola, e aí o plano de saúde dele vai oferecer a vacina por um valor razoável numa clínica, né? O que que ele vai fazer? Ele não vai falar: olha, não, eu vou ser moral, vou esperar a vacina, vou esperar vacinar todos os grupos. É óbvio que não. Então você deixa para a população ficar sem opção, né? Ou você compra, ou então você não vai ser vacinado. É uma coisa muito louca. E aí, antes de passar para o César, eu só queria comentar que esse debate começou porque um grupo de empresários disse que estava negociando, a AstraZeneca e um fundo que disse que eles estavam, né, trabalhando juntos, negou essa negociação. A AstraZeneca disse que o que eles estão produzindo é só para os governos de países, né, não para iniciativa privada. Mas aí eu estava lendo que é um grupo que agora se autodenomina como Coalizão Indústria, que são indústrias, do Brasil, empresários que estão nessa briga para conseguir a vacina no setor privado, alegando que, se eles conseguirem, eles vão vacinar os empregados, né? E que isso traria um conforto e a atividade econômica poderia voltar. Obviamente, Bolsonaro, no dia 26, agora de janeiro, ele estava no evento do Credit Suisse, o banco, e aí lógico que ele disse que o governo é favorável a esse grupo de empresários trazer a vacina a custo zero para o governo. Então, assim, é o mais uma das falas do absurdo, né? Porque a impressão que dá é que o governo está apoiando essa iniciativa, porque daí ele não precisa ter trabalho de ir atrás de vacina e as pessoas, em tese, seriam vacinadas. Só que é um problema, né? Porque nem todos os brasileiros estão na indústria, a gente já discutiu essa questão do setor, do terceiro setor no Brasil, e aí nem todos têm acesso. Então, assim, é um debate que é assustador de estar acontecendo no Brasil, não só no âmbito moral, mas, enfim, de todas as escalas. E eu espero que não vá para frente, eu espero que realmente as empresas não vendam, que não consigam ter doses sobrando, porque acho que seria bem catastrófico para o Brasil, a classe que mais precisa, não ter acesso por questões financeiras. O que você acha, César?
O que eu acho de início é que a ampla vacinação, de fato, é o caminho para a gente sair desse pesadelo sanitário, pesadelo econômico, social, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. A vacinação, no meu modo de ver, e acho que isso é irrefutável quando você para e pensa um pouco, tem que ser feita pela rede pública, tem que ser conduzida aqui pelo SUS. Só que acontece dois movimentos. Vocês tocaram um pouco em cada um deles, a Carol agora no final falando um pouco do presidente. Eu acho que são dois fatores que têm instigado um pouco mais as pessoas a, quem sabe, se houver aí a possibilidade ser vacinado pela rede privada, pagar por uma vacina, é o que tem influenciado nessa decisão. Então, o primeiro é o fator Bolsonaro, é o fator presidente. A gente sabe o quanto ele influencia com suas palavras uma fatia não desprezível da população. A gente já debateu em episódios passados, mas palavras têm poder, ainda mais quando advindas de um presidente da República. Então, teve essa atuação desastrosa do Bolsonaro nesse evento de um banco. E um segundo ponto é que, vendo como tem sido encaminhado ou como tem sido encaminhada a pandemia aqui no Brasil, cada dia um mais difícil do que o outro, a gente vê que muitas pessoas angustiadas com o momento, uma situação muito desconfortável, inédita. Eu acho que isso tem levado até pessoas que em tese são racionais e bem-intencionadas, a ficarem confusas e serem a favor dessa vacinação pela rede privada, a mostrar essa disposição, então, em pagar por vacinas. Eu tenho casos pessoais de amigos que vieram conversar comigo, que vieram falar dessa possibilidade de, quem sabe, comprar a vacina, só que eu dei um simples argumento, e eu acho que com esse simples argumento eu consegui mostrar que a vacinação privada pela rede privada não é uma opção para conter a pandemia. E qual que é esse argumento? Vocês falaram, a Carol falou agora há pouco, é o fator escassez. Não há vacina para todo mundo. Então a gente tem de ter um plano, uma estratégia sanitária, uma estratégia epidemiológica para a gente botar o mais rápido possível o número de óbitos no chão, bem como a taxa de contágio, o número de casos da Covid-19. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sendo bastante claro, no ano de 2021, com o mundo inteiro querendo vacinar, com escassez de insumos, não vai haver vacina disponível para todo mundo. Não vai haver. Então, podemos ficar bastante tranquilos que o Brasil como um todo não será vacinado. E se a gente pega, por exemplo, um funcionário de uma empresa privada, por exemplo, eu, vou colocar eu como exemplo, uma pessoa aí perto dos 30 anos, uma pessoa que não tem problemas de saúde, relativamente jovem, se eu for tomar a vacina agora que minha empresa vai pagar ou vai me dar a possibilidade de um acesso à vacina, o que vai acontecer? Eu vou tirar a opção de quem é vulnerável tomaria, quem devia tomar, não está tomando, porque eu, César, estou tomando a vacina no lugar dessa pessoa. Então, retomando o tema que vocês dois falaram, é algo imoral, não é mesmo? É algo terrível de ser pensado isso daí, e não só isso, estrategicamente é bem burro. Então, eu acho que é mais isso a discussão que a gente tem de ter em relação a essa vacinação pela rede privada ou pela rede pública. Não vejo como isso pode vingar. O que pode acontecer é o seguinte: a rede privada de hospitais, alguns hospitais aqui de São Paulo ou do Brasil como um todo, enfim, falei São Paulo porque a gente, Matheus e eu, estamos aqui em São Paulo, oferecerem seus corredores de hospitais, enfim, para aplicar as vacinas, mas essas vacinas têm de vir para a população de forma gratuita. Essa é a forma inteligente, essa é a forma que não gera mais desigualdade ainda num país que já é tão desigual. Imagina só pessoas com maior poder aquisitivo tendo acesso a vacinas. Então, isso seria uma catástrofe totalmente num país já muito desigual por todas as esferas que a gente for pensar.
É mais essa questão, só fazer uma provocação aí antes de você entrar, Matheus. Essa questão que você falou, né, César, de que o privado, aliás, a vacinação pelo setor público é o plano que funciona, eu concordo, mas, assim, acho que isso seria num país que as coisas fazem sentido. E o que me preocupa é que esse raciocínio que você colocou, se eu for tomar na minha empresa, eu estou tirando a chance. Eu não sei até que ponto o cidadão brasileiro vai aguentar ter esse tipo de raciocínio, no sentido de ponderar as coisas, se você precisa voltar ativa, entendeu? Então, o meu ponto é, eu entendo que é um debate necessário, no sentido de alertar, e eu também acho que devido à escassez e devido a outras questões, tem questão legal envolvida, enfim, para uma empresa privada adquirir os direitos para vacinar, tem mais coisas envolvidas, mas então por causa disso eu acho que não vai ser tão simples, mas ao mesmo tempo, assim, eu consigo enxergar hoje no Brasil pessoas querendo ser vacinadas, tipo, quanto custa eu vou lá? Porque se a gente for olhar todos o que a gente comentou nesse episódio em outros, a falta de gerenciamento pelo governo, a falta de uma posição, de diretriz, eu não acho que um brasileiro ia falar, não, obrigado, eu não quero a vacina porque eu estou tirando a chance de alguém, entendeu? Eu acho que o movimento seria o contrário, seria, então é paga quanto é, eu tomo, porque a pessoa sabe que não dá para confiar no governo. Então, assim, é isso que é doloroso, né? A gente vê que chegou nesse limite e que talvez as pessoas que, enfim, ficaram em casa até hoje, eu conheço gente que está de home office desde fevereiro do ano passado e não sai de casa, a não ser para mercado. Inclusive, ela é nossa ouvinte, um beijo, Fê, para você. Então, assim, não estou dizendo que ela vai fazer isso, mas, entende, uma pessoa nessa situação, que não vê família, que não consegue fazer as coisas, e aí o plano de saúde oferece por um valor que você consegue pagar, ou a empresa está te dando, eu acho que seria o caos total, mas eu não vejo isso tão distante de acontecer no Brasil, sabia? Se chegar a acontecer a vacina privada. Porque não dá para você esperar pelo governo. As pessoas não vão falar, não, vou esperar, entendeu? Eu entendi o seu argumento, mas estou colocando essa provocação. Isso não vai acontecer porque a gente não pode contar com o governo. Então, assim, se algum empresário conseguir levar para o Brasil, as pessoas vão tomar, porque a gente já está esperando há muito tempo.
Sim, mas o que você colocou é um passo a mais do que eu estava comentando, mas eu concordo. A atuação do governo federal, principalmente, e o tanto tempo de muitas pessoas nessa angústia, vendo mais e mais pessoas morrendo, somando a cada dia 100 mil, 200 mil, 210, 220 mil mortes, eu entendo essa angústia, mas o que eu penso como ideal seria dessa condução da gente entender, racionalizar que há um fator de escassez e esse é o plano epidemiológico. Primeiro pegar idosos, pessoas da linha de frente, e depois ir decrescendo sem distinção de renda, ou seja, alguém de 50 anos que tem uma renda de 1 milhão e alguém que não tem renda, os dois estão na fila igualmente. Mas eu entendo, eu entendi o que você quis dizer, eu tentei trazer um pouco do idealismo, que é o que eu espero, mas não sei se de fato vai acontecer isso até o final do plano de vacinação, ao passo que você colocou algo que pode flertar mais com o realismo absurdo do nosso país, o surrealismo.
Eu acho que, se eu puder complementar também, eu acho que eu entendo o ponto da Carol, eu entendo o ponto do César. Eu acho que o que o César está falando é algo muito mais voltado a uma política pública, ou seja, enquanto política pública, não faz sentido ter a vacinação privada.
Exato.
Faz sentido o governo federal todo comprar todas as doses que o Brasil conseguir. É, o Brasil como nação. Então, se vai vir para o órgão privado ou para o público, é o Brasil. Se vem para o Brasil, vai tudo para o SUS. Eu acho que esse é o ponto de uma política pública. Isso que tem que nortear a política pública. O que a Carol acho que quis dizer seria algo mais individualizado, né?
O que eu quis colocar é que, assim, já se existe o debate, que é uma coisa impensável, né? Não deveria pensar sobre isso. Mas, assim, existe já o debate. E existe um presidente que, para não dar o braço a torcer para a iniciativa, vamos colocar aqui do Dória, né? Quem diria, estaríamos elogiando, de certa forma, para não dar o braço a torcer, ele está, como vocês colocaram, né, palavras sem poder, ele, de certa forma, encoraja o comportamento de empresários, de tipo, não, é isso mesmo, vai atrás da vacina, beleza. De novo, a gente sabe que pela escassez é muito impossível, muito improvável, não vou colocar impossível, que isso aconteça, porque não tem vacina para todo mundo, e por enquanto, né, as empresas estão sendo coerentes e estão oferecendo só para o setor privado. Mas meu ponto é, se daqui a um tempo a gente começar a ter uma produção de vacina que seja ok, não que vá vacinar o mundo inteiro, mas que seja ok. Mais vacinas comecem a ser aprovadas e se comece o setor privado ter acesso, eu não acho que isso é tão impossível de acontecer das pessoas começarem a aceitar no Brasil. Esse é o meu ponto, que por conta da má gestão do governo, eu acho que o moralismo vai ser meio colocado dentro da gaveta, entendeu? Eu não consigo ver pessoas recusando porque não, esse é o plano, não é o plano ideal. E a minha fala é mais de indignação, porque eu concordo com vocês. O plano deveria ser de ter um plano, né, gratuito para o Brasil inteiro, como eu coloquei, até nos Estados Unidos, onde é caro, mas todos têm acesso, sem distinção de raça ou renda. Mas, assim, num país que o presidente desdenhou até agora, não acho isso tão impossível acontecer, entendeu? E aí, aquele meme que a gente vê na internet, o Brasil me obriga a beber. Eu tô vendo as pessoas, o Brasil me obriga a vacinar privado, né? Eu também tenho amigos que já me falaram, cara, se meu plano de saúde oferecer por uma clínica e tal, eles vão fazer, entendeu? E são pessoas que eu sei que são coerentes, não são pessoas bolsominion e tal, mas assim, não dá para você ficar esperando um plano que não existe, né? Que ainda mais na nossa faixa etária, ou pessoas 40 e poucos anos com filhos saudáveis. Não vai ser vacinado tão cedo, entendeu? Então é um debate assim chocante de ter chegado no Brasil, mas ao mesmo tempo eu não estou defendendo aqui, só estou dizendo que talvez é o que vai acontecer, porque é muito complicado você ficar à mercê de um governo que não está fazendo nada, entendeu?
Sim, eu entendo seu ponto, Carol.
E já tem
É bem
fila no
complicado.
setor privado, viu? Eu tenho informações. Minhas fontes já têm fila no setor privado, já tem fila em laboratório.
E Carol, só um adendo, tá? Você falou pessoas como nós de 40 e poucos anos, eu não tenho 40 e poucos anos, não, viu?
Eu também não, cara, eu tô bem longe.
Vocês estão querendo passar de novinhos, né? Não, não, a gente não está nessa faixa etária, mas, enfim, eu tentei ser solidária e querer colocar todo mundo no mesmo barco.
Mas isso aí é algo notável que você trouxe. Eu acho que é a mentalidade de muita gente que está apoiando a vacina, né? Que a vacina pelo meio privado, que dada a ineficiência do governo federal, parece que é a única forma de adquirir a vacina. Mas eu acho que o ponto que a gente tem que bater é que não é a única forma. E a vacina que viria para cá pela iniciativa privada não é a vacina que iria para outro lugar. É a vacina que iria para o
Exatamente.
SUS.
É a
Entende?
mesma,
Então,
entendeu? É a
é a
mesma.
mesma.
É o que
Você
você
vai
falou lá
pegar um pedaço
no.
lá do SUS e vai deixar pela parte privada. Isso é
Mas
errado.
é exatamente o
É
argumento que eu
tão
coloquei.
errado. É,
É,
exato.
exato.
É tão errado que as próprias produtoras das vacinas, a Pfizer, a AstraZeneca
AstraZeneca
e afins,
recusaram.
disseram que não estão negociando com órgãos privados. Tão errado
Exato.
que vieram que fazer isso. Inclusive, o presidente do Einstein disse que só vale, só a visão dele é que a iniciativa privada só poderia disponibilizar a vacina quando não tivesse mais escassez de vacina. O que não vai acontecer tão cedo. E o comitê de ética do sírio-libanês disse a mesma coisa, que é contrário à vacina privada. Então, eu acho que essa é uma discussão que tá, a gente bate no ponto errado quando a gente fala que o governo federal não faz, a iniciativa privada vai fazer. A gente tem que pensar que somos um país. E a iniciativa privada estaria tomando doses que viriam para o Brasil por outro meio, seja pelo governo federal, seja por adquisição dos estados. Afinal, quando não tem alguém tem que agir.
Sim, o que eu vejo é que nós três estamos na mesma página, praticamente fazendo uma ponderação aqui, outra lá, mas estamos de acordo. O que Carol, eu e o Matheus, a gente colocou alguns pontos e tentando enxergar algum cenário lá na frente, né? A Carol colocando aí dessa possibilidade, e eu concordando também com o Matheus, tanto que foi essa minha fala, não deveria ser. Penso aí, ou pelo menos torço que não seja assim, mas voltando à minha fala de início, o cenário tão duro de pandemia, e quando você olha lá para cima, vê quem é governo, bate sim, desespero, ninguém consegue, ou melhor colocando, nem todo mundo consegue pôr a bola no meio-campo, racionalizar um pouco mais, esperar a minha vez, ver o que é justo ou não, e vai lá, se tiver opção, e toma a vacina. Eu acho que isso é algum dos reflexos desse tão difícil cenário, tão difícil contexto que a gente está metido, em especial, nesse caso, muito pela influência de quem nos governa, infelizmente.
Bom, eu acho que para fechar só então a questão da vacina, acho que a gente acaba caindo nesse problema que a gente vem batendo desde o início do podcast: ineficiência do governo federal e incapacidade de na frente. E não foi só o Brasil que sofreu com isso. Eu acho que os Estados Unidos sofreu durante alguns anos, no começo da pandemia até o fim do ano passado. Hoje estão com um novo governo, novo presidente, com uma política bem diferente da política do Trump, que é o Biden. Ele vem com um discurso muito mais voltado e é favorável à ciência. A gente até discutiu sobre como mudou, né? Da água para o vinho, as colocações do Biden e a posição dele em vários aspectos. E eu queria discutir com vocês, agora trazendo um pouco para o aspecto internacional. É justamente isso. Como está sendo o começo do governo Biden para vocês? Carol, não sei como é que tem sido aí a sua visão, estando no mesmo clima dos Estados Unidos, do mesmo lado do Equador. Mas como você tem visto o governo Biden nesse início de mandato? Como que ele tem agido ao combate na pandemia? E em outros aspectos, como política internacional, eu acho que ele tem situado bastante crescendo no governo passado, né, do Trump. E fica aí a reflexão, né? Precisaram mudar de presidente para conseguir sair do buraco que estavam enfiados. Os Estados Unidos é o país que mais morreu gente pela pandemia. Talvez seja um caminho para a gente, Carol.
Você colocou bem essa questão de como, ao que parece, o discurso realmente vai ser outro, né? Ainda a gente está nos primeiros dias, mas por enquanto o Biden tem cumprido o que ele disse que ele ia fazer nos primeiros dias, então começou com o pé direito, pelo menos. Eu acho que tem sido interessante a mudança de discurso e tratamento que ele tem dado para a pandemia, né? Restrição de viagens e o uso obrigatório de máscaras, que era uma coisa bem arbitrária nos Estados Unidos, né? Minha irmã mora lá e ela conta que vários lugares que você vai, as pessoas não usam máscaras, é aquela coisa bem tipo, use se quiser, mas agora, né, é obrigatório. Tem toda lá a regulamentação sobre o uso de máscaras em lugares públicos, tal. Então, eu acho que é interessante. E é isso que você colocou, né, Matheus? É um wake-up call, né? Hora de acordar para um país que mais perdeu gente, né? Então, não tem muito o que pensar. Eu acho assim, a gente fica empolgado com algumas mudanças. Acho que até seria legal a gente falar um pouco dessa questão de mudança climática, que foi um dos pontos que a gente falou em episódios passados, e eu acho que é o que vai afetar mais o Brasil. Você falou aí de política internacional. Eu acho que o Brasil, o que pode sofrer mais é essa nova agenda do Biden com relação ao clima, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado de que todo governo é um governo político. Então, é importante a gente cobrar, e como eu falei, o Biden tem feito o que ele disse que ele ia fazer nos primeiros dias, então é importante ficar de olho, mas lembrar que ele é um político, é um governo político. Estados Unidos, obviamente, tem interesses, não é um país de fazer caridade, então eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque a impressão que eu tenho é que o Biden se tornou meio que o herói americano e mundial, o cara que vai resolver todos os problemas da fome, da pandemia, de tristeza, de tudo, e acho que não é bem por aí, até porque, como eu falei, eles têm uma agenda, não agenda no sentido ruim, mas assim, eles têm, né, as metas que eles querem perseguir, e não estão aí para fazer caridade. Não sei se o César quer colocar alguma coisa, mas para mim o que eu queria destacar, e acho que a gente pode falar um pouco no que tange a política internacional, acho que para a gente, para fazer, né, até uma conexão aí com o 20, a questão ambiental acho que vai ser o principal ponto que vai pegar para o Brasil. Mas eu vou passar para o César e a gente vai discutindo isso.
Ah, legal, Carol. Eu acho que essa questão ambiental realmente ela é chave. E eu acho que uma primeira pergunta que a gente tem que pensar junto é se houve alguma surpresa. Da minha parte, eu creio que não há surpresa alguma quanto à direção da fala das medidas adotadas, porque o Biden colocou enfaticamente durante a campanha eleitoral que as questões climáticas seriam um dos eixos centrais do governo dele. Ele agiria da forma oposta ao negacionismo do governo Trump nessa questão. Então, o Biden, de início, fez exatamente o que a gente previu lá no nosso longínquo episódio 6, quando a gente conversou sobre os resultados das eleições dos Estados Unidos e os prognósticos do governo Biden. Ou seja, logo de início, ele já assinou aquelas chamadas ordens executivas e reverteu medidas por parte do Donald Trump, ou ele reverteu algo, ou outras medidas que o Trump abandonou pelo meio do caminho. Ou seja, mais uma vez recuperando o que eu comentei no início, não houve surpresa quanto à direção do que ele vem falando, do que ele vem adotando. Mas, pessoalmente, pelo menos eu, Cedro, eu fiquei um pouco aí surpreendido com a potência das medidas colocadas ou as medidas a serem perseguidas pelo governo americano logo de cara. São parte delas, então, bem ousadas, por isso essa minha surpresa. Então, não só esse simbolismo de assinatura de ordens executivas revertendo políticas do governo Trump, que era algo já esperado, a gente comentou lá no episódio 6, como também houve o anúncio de medidas de fato, maioria delas, então, uma boa dose de ousadia. Não sei se vocês querem comentar dessas medidas, deixo aí para vocês comentarem um pouquinho mais.
Ah, que eu acho que fez mais barulho aí no setor interno, na mídia internacional, foi o Acordo de Paris, né? Porque é um acordo que eles assinaram em 2015, com o objetivo de os países se comprometerem a reduzir a temperatura, né, do planeta, e aí fazendo isso pela redução de emissão de gases poluentes. E, assim, para quem entende o mínimo de meio ambiente, sabe que estamos passando por um problema de aquecimento global. Então, é uma medida importante, e não foi uma medida, esse Acordo de Paris não é que tem que parar de produzir X, Y ou Z, mas é redução. Então, é uma coisa gradual, e o acordo, justamente para prevenir que países entrem e saiam e não se comprometam, o acordo demora 4 anos para que você saia dele, que normalmente é o tempo de um governo presidencialista. E o Trump, quando ele entrou, logo no começo ele disse que ia sair, né? Enfim, a mídia trata como uma ameaça, né? Porque ele não saiu de fato, uma vez que ia demorar os 4 anos. E aí ficou nessa expectativa, e o Biden disse que ia voltar no primeiro dia. Se ele ganhasse no primeiro dia dele na Casa Branca, ele ia reverter isso, e foi o que ele fez. No primeiro dia, ele assinou revogando a decisão do Trump de sair, então não chegou a dar os 4 anos exatos, então os Estados Unidos não saiu. Então acho que isso foi um marco, assim, bem contrastante com Trump e Biden, porque é um acordo muito significativo. Aqui na Europa é muito significativo esse acordo. Aqui na Suécia, que é um país que fala-se muito sobre reciclagem e meio ambiente, diversas vezes eles mencionam esse acordo de Paris, não só dentro da sala de aula. Eles falam muito da agenda das Nações Unidas para 2030, com os 17 objetivos que eles lançaram para o meio ambiente. Então, isso é muito discutido. Então, foi muito um choque quando o Trump quis sair. E foi uma... não uma surpresa, porque eu concordo com o César, ele disse que ia fazer, mas acho que é a medida mais significativa. Mas eu vou deixar, quando a gente terminar a gravação, para os nossos ouvintes, o Guardian, o jornal, eles fizeram uma tabela com todas as medidas que o Biden, enfim, disse que ia rever, reverteu ou fez alguma mudança. Então, assim, foram muitos acordos que o Trump deixou passar, ou que incluiu, por exemplo, a questão de um oleoduto que eles estavam montando na Dakota do Norte e que ia cortar várias fazendas e parques nacionais, e o Trump aprovou isso, e aí o Biden também reverteu, foi bem significativo. Então tem uma tabela aqui bem legal, eu posso deixar no nosso Twitter, inclusive se você não segue no Twitter, pode me seguir, @podcastemoutras, e aí eu acho que é interessante a gente olhar o número de medidas, mas de certa forma eu concordo com o César. Ele fez o que ele disse que ia fazer, então é importante a gente ficar de olho se tem surpresas, se ele está só seguindo o discurso, o que o John Kerry vai fazer também, o que eles têm discutido, né, que é o emissário deles para o meio ambiente. Então, acho que ficar de olho é a minha palavra para esses próximos anos.
É, isso aí eu acho que é bem relevante. Eu acho que a bandeira do meio ambiente era um retrocesso enorme que o Trump nos Estados Unidos, só de readerir, né, ou cancelar a saída do Tratado de Paris, já é algo gigantesco. O impacto disso para o Brasil deve ser bem relevante, afinal a política do Bolsonaro sempre foi alinhada com a do Trump, ou seja, a política ambiental acabou ficando de lado. E, inclusive, aqui a gente teve recorde de desmatamento e de queimada. Todo mundo se lembra da queimada do Pantanal, inclusive foi tema de um dos nossos episódios. Isso tudo pode trazer alguns impactos para o Brasil, caso não seja realocado, né, toda essa questão ambiental. Lembrando que isso foi tema, e o Biden, inclusive, disse isso num debate, que poderia vir algum embargo se não tivesse uma redução do desmatamento na Amazônia, por exemplo. Então, acho que eu concordo com vocês, acho que está em linha com o que eu esperaria. Ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa, afinal, ele só fez o que eram as promessas básicas dele, inclusive para outros aspectos da política nacional. Porém, eu estou ansioso para ver como é que vai ser no futuro. Eu acho que alguma coisa está clara. Para mim, o futuro é bem mais brilhante do que era quando o Trump era presidente. Pelo menos algo em 2021 nos faz olhar com um pouco mais de otimismo. E é justamente o Biden no lugar do Trump. Claro, com as ressalvas de que ele tem um monte de defeitos, como nós mesmos falamos no episódio direcionado, né, a isso. Mas o fato dele não ser o Trump já é uma grande qualidade.
Sim.
Eu queria falar também um pouco de Brasil, mas antes disso eu quero dar uma pincelada rápida sobre quais os impactos dessa agenda ambiental, quais os desafios do governo Biden internamente nos Estados Unidos. Então, primeiro falando rapidamente disso, depois eu falo de Brasil, que eu acho que é um tema interessante a gente pensar da relação Estados Unidos e Brasil. Mas antes de mais nada, internamente, são inúmeros os desafios do Biden, em qualquer momento da história recente, levar adiante agendas e propostas climáticas sempre foram difíceis e bastante espinhosas. Eu não sei se eu concordo muito se ele fez o básico, porque eu dei uma olhada em toda a lista, conforme até a Carol colocou, não sei se a gente pegou da mesma fonte, mas da minha perspectiva, ele até colocou coisas a mais. É claro, vamos ver se vai colocar em prática, mas achei até de uma ousadia um pouco acima do que eu aguardava, mas grande
claro, serão... César, antes de você continuar, só para eu corrigir uma coisa, eu não quis dizer que é o básico como ele fez, está fazendo apenas a obrigação, quer dizer, o básico como é o que ele conseguiu fazer até agora, entende? Sim, por ser sim. apenas um mês, nem um mês de mandato, sabe?
Sim, mas eu não estou discordando desse seu básico, eu tô fazendo um contraponto do que eu achava em relação ao que ele colocou nessa agenda de agora, dessas medidas colocadas. É mais uma perspectiva vis-à-vis do que eu esperava e do que foi abordado, entendeu? Acho que nem é mais essa questão que você colocou, mas vale esse comentário sem dúvida alguma, viu, Matheus? Então, só retomando, internamente nos Estados Unidos, eu penso que depois do negacionismo do Trump, esse posicionamento do Biden sobre o meio ambiente é praticamente uma guinada de 180 graus. Diria que sem o exemplo dos Estados Unidos, boa parte do mundo amoleceu um pouco mais nesses últimos anos, por isso que é essencial a retomada da preocupação com essas questões climáticas com um pouco mais de vigor, mas especificamente pelo ambiente interno, eu acho que ele vai ter dificuldades, sim, dificuldades para implementar grande parte dessas medidas. Se a gente for olhar para o Partido Republicano, há diversas alas do partido que fazem oposição à pauta climática, há também muitas empresas dependentes desse paradigma de combustíveis fósseis para tocar os seus negócios, e mesmo porque a gente sabe, né, tem políticos de estados que são muito produtores de carvão, de petróleo, que geralmente criam bastante obstáculo contra essas medidas de cunho mais ambiental que possam afetar suas empresas e, no limite, afetar também as condições do mercado de trabalho desses setores, inclusive até estados que são governados pelo Partido Democrata. Então, internamente, eu vejo que o Biden vai ter bastante problema, vai ter bastante desafio. E em relação ao Brasil, só para fechar minha fala, porque eu acho que isso é um ponto que a gente vai meditar bastante ao longo desse ano, acho que é uma coisa que vai se avizinhar e vai ser muita notícia de jornal e vai colocar nas cordas o governo Bolsonaro. Em tese, o Joe Biden, e a gente leu e viu e ouviu muito do perfil dele lá nas eleições, de que ele sempre foi um negociador, então, em tese, a gente poderia imaginar que conversas bilaterais e longas rodadas de negociações multilaterais seriam bastante para tentar tocar essa agenda ambiental. Sim, pode ser que isso aconteça, mas eu acho que a urgência do momento quanto às mudanças climáticas, o tempo perdido no governo Trump, o mau exemplo do governo Trump e as próprias pretensões pessoais do Biden, que acho que quer deixar uma marca sobre esse tema, muito se fala, por causa da idade, ele vai ser um presidente de um único mandato, eu creio que os Estados Unidos poderão ser mais agressivos nessa temática ambiental. Eu não vou ser, digamos assim, uma pessoa que acredita fielmente na palavra do Biden ou na palavra do governo dos Estados Unidos, que agora vai, a gente vai ter uma mudança completa de paradigma, mas eu vejo sim uma disposição, ainda mais depois de um governo tão catastrófico que foi o governo do Donald Trump. E dentro desse contexto, o governo Biden diz que vai divulgar uma lista, até o nome eu vi que é Relatório Global de Mudanças Climáticas, que tem como objetivo de avaliar se os países têm cumprido ou não os compromissos acordados pelo Acordo de Paris, que há pouco a Carol comentou aqui com a gente. Inclusive, de acordo com esse relatório, eles vão nomear e envergonhar, até peguei abre aspas aqui do relatório, aqueles considerados fora da lei do clima, ou seja, quem estiver descumprindo o que foi colocado lá no Acordo de Paris. Então,
mas aí já é Estados Unidos sendo Estados Unidos, né?
Aquela
tipo,
coisa
vamos fiscalizar, o negócio é meu e vamos tornar em uma competição. Porque,
é o malvadão contra quem vai salvar o mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Carol, na comparação com o governo do Brasil. Eu acho que vai ser muito ruim para o governo brasileiro. Bolsonaro, dentre seus negacionismos, um deles, talvez até um dos principais, é em relação à questão do clima. Bolsonaro apostou na relação personalista com o Donald Trump e perdeu, né? Tanto Trump perdeu as eleições quanto o Bolsonaro perdeu em apostar tanto nessa relação personalista. Enfim, a gente tem um ministro do meio ambiente que, de forma paradoxal, está lá para destruir o meio ambiente, tem um ministro das relações exteriores que é totalmente ideológico e alinhado às bobeiras lá do Olavo de Carvalho, bobeiras bastante nocivas, vale a gente notar. Com isso, eu penso que o Bolsonaro e o seu governo serão um alvo muito fácil para o governo Biden bater. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. O Biden precisa fazer acenos e tomar atitudes para conquistar mais capital político, ou para manter um bom capital político, ainda mais para crescer o seu capital lá dentro das alas mais à esquerda, dentro do Partido Democrata. Então, bater e pressionar o governo Bolsonaro e sua política ambiental, ou antipolítica, na verdade, que a gente vê aqui no Brasil, estrategicamente, eu acho que é algo que o Biden pode fazer. Ou seja, fazendo um resumo do que eu penso, é claro, a gente tem que ver isso sendo colocado em prática, mas eu vejo uma disposição, ainda mais comparativamente ao Trump, de ser colocado em prática muitas medidas pelo governo Biden, tanto aí pela essa questão que eu coloquei de que eu acho sim que pode haver uma disposição dele, uma mudança de paradigma desse assunto ambiental, mas politicamente, pensando em termos precisamente geopolíticos, acho que seria muito bom para o Biden uma estratégia de ganhar mais capital político em bater num país que é um pária nessa questão ambiental e em outras várias em outros vários pontos, que é o Brasil. Então, eu acho que isso pode ser algo que vai inundar o noticiário ao longo desse 2021.
Não, concordo totalmente, César, com você. Eu acho que não, as declarações e a postura do Bolsonaro reafirmam isso e deixam muito mais fácil a decisão por parte do próprio Biden. O Bolsonaro, lembrando, ameaçou militarmente os Estados Unidos com o discurso de que quando acaba a saliva tem que ir para a pólvora. Ele foi o último do G20 a parabenizar o Biden pela vitória. O discurso sempre favorável ao Bolsonaro, ele inclusive deu declarações problemáticas no sentido democrático com relação à invasão do Congresso americano. Isso tudo reforça a facilidade para o governo Biden de se posicionar contrário ao governo Bolsonaro, contrário à política atual brasileira. Carol, você quer complementar alguma coisa?
No que tange o que César falou aí da dificuldade interna, eu acho que talvez a dificuldade do Biden vai ser mais nessa questão da agenda ambiental, talvez vai ser mais política mesmo, porque eu percebo um movimento das indústrias, não todas, mas delas estarem buscando uma alternativa que seja menos com combustível fóssil. É lógico que no caso da indústria automobilística, enfim, existem outras questões, mas acho que a gente está vendo, por exemplo, a Amazon, que é uma empresa gigantesca nos Estados Unidos, que busca alternativas até mesmo pela pressão social. Então, eu acho que se ele souber gerenciar isso, talvez até ele tenha empresas, indústrias que fiquem do lado dele. Assim, ele pode encontrar aliados, porque eu percebo que as empresas, pela pressão midiática e pressão da sociedade, né, de um consumo mais limpo, né, mais verde, algumas empresas têm buscado essa alternativa. Lógico que não são todas, a gente está longe ainda de uma produção sem pegada ecológica, 100% reciclável, a gente está longe disso, mas eu percebo uma mudança, principalmente nos Estados Unidos, com essa questão do Vale do Silício, que é tão, tão grande, empresários, por exemplo, como o Bill Gates, que advoga muito nessa causa. Então, eu acho que se ele for esperto, ele pode tentar conseguir o apoio dessas empresas grandes e, enfim, fazer uma campanha contra, né, os combustíveis fósseis, e aí talvez o embate, o que seja mais difícil, seja a questão mesmo da política, do Senado querer, não, vamos manter os republicanos, a pauta republicana, por uma questão mesmo puramente política.
Maravilhas. Bom, e com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje, mas não sem antes entrar no melhor de todos os blocos, o mais divertido e diferente, o nosso apêndice, que não se chama, né? Bom, pessoal, o que vocês esperam, o que vocês recomendam hoje? Quais as suas leituras, séries e afins? Álbuns musicais, filmes, enfim, quais são as recomendações? César, quer começar?
Eu quero sim. Eu recomendo a coluna semanal do sociólogo Celso Rocha de Barros, lá na Folha de São Paulo. Textos geralmente saem no domingo à noite, na versão online do jornal, mas para quem quiser ler o Celso, na segunda-feira vai conseguir a coluna dele. Para quem não conhece, o Celso não só é um ótimo observador da cena política do Brasil, sempre trazendo boas visões, principalmente sobre a cena brasileira, mas, além disso, ele é bastante cativante no sentido de como ele escreve o texto dele. São textos que, na minha opinião, se assemelham a crônicas, e crônica é um gênero literário que muito me agrada e que, se uma crônica é bem feita, ela não envelhece com o tempo. Eu acho que as próximas gerações, quando forem ler essa conclusão que é a política brasileira nesses tempos tão sombrios que a gente tem vivido, certamente as pessoas deverão passar pelas colunas e pelos escritos do Celso Rocha de Barros. Inclusive, a recente coluna dele, no momento que a gente está gravando, a mais recente, se refere a 31 de janeiro, ele conversa um pouco com o que a gente tratou na entrevista com o João Vila Verde, o Celso, tratando da eleição para a Câmara dos Deputados. Então, minha recomendação, ela é, eu acho bacana, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse cenário político, tanto os escritos do Celso Rocha de Barros lá na Folha de São Paulo, como também tudo que ele anda colocando lá no Twitter dele, que é bem bacana de acompanhar, também as lives que ele participa, também a participação dele aqui em Outras Palavras, que ele vai algum dia participar aqui com a gente, né?
Sim.
Eu acho que é mais isso aí.
A gente recomenda e elogia e deixa o convite, né?
Falar e convida. Então...
Vem pra cá você também.
Vem.
Legal, César. Tá bem interessante mesmo. Carol, e você? Qual é a sua recomendação? Espero que não tenha sido a mesma, porque a gente não combina isso aí.
Não, eu talvez imagino que você vá indicar, mas eu vou pro lado musical. Eu vou indicar um álbum que eu descobri semana passada ou retrasada, mas que tem embalado os meus desafios com a dissertação, que é de uma... acho que eu posso chamar eles de uma banda, né? Uma banda que chama Os Gilsons, que é brasileira, e é composto... É um trio, na verdade, composto pelo filho do Gilberto Gil e os netos do Gilberto Gil. Então chama Os Gilsons. E eles lançaram... achei que eles pegaram bem aí o trocadilho. Eles lançaram um EP o ano passado, e tenho ouvido bastante, é uma mistura de MPB, mas tem um pouco de jazz, e as aberturas das músicas tem um pouco de orquestra, então é muito legal, recomendo, tá no Spotify, chama Várias Queixas, o nome do EP, e é muito, muito bom. Se um dia eu for para o Brasil, gostaria de ir a um show deles, mas agora... com, né, o cenário que estamos, eu já tô colocando, se um dia eu for para o Brasil, não é nem quando eu for, já mudei a minha fala agora.
Se existir o Brasil também, né, depois de tudo isso.
Também tem isso. Se o Brasil existe, se um dia eu for, eu gostaria de ir ao show deles. Mas é muito bom, recomendo para quem quer ouvir uma música tranquila. O João, que participou com a gente no último episódio, ele coloca na newsletter dele, colocou na dissertação dele sobre a presença de uma trilha sonora quando a gente está trabalhando, né? E acho que faz muito sentido, então eu tenho ouvido bastante.
Legal.
Bacana.
E por fim, eu vou...
O que você tem para contar, Matheus?
Olha, eu vou com duas. Uma mais técnica e outra mais divertida, né? Passar tempo, apesar de não ser muito leve. A primeira é o artigo do André Lara Rezende, que saiu no Valor Econômico.
Sabia que você ia indicar esse artigo.
Eu sabia que você sabia. E você sabe minha próxima indicação também. Mas antes, vou apenas falar um pouquinho. O André trata vários temas, principalmente de macroeconomia. E ele trata de uma forma muito didática. Então, vale muito a pena. Eu não vou ficar falando muito do artigo, eu recomendo que vocês leiam. É bem curto, eu acho que deu 31 páginas quando eu salvei em PDF. Então, é uma leitura enriquecedora. O André Lara Rezende é um economista que eu gosto muito. Por sinal, um abraço, está convidado para o nosso podcast também.
Opa!
De qualquer forma, recomendo bastante essa leitura. Em segundo lugar, eu queria recomendar uma série que eu vi na passada. É uma série bem curta, tem na Globoplay aqui no Brasil. O nome é Kidding. com o Jim Carrey. E não é uma série de comédia, é uma série de drama com toques de comédia. Então vale muito a pena. Ele, por sinal, tá muito bem. Trata muito sobre ele superando a morte do. É um drama, é bem pesada, mas é bem interessante de ver. Recomendo bastante. Acho que nenhum de vocês dois já viu.
Não, mas valeu. Eu gosto muito do Jim Carrey, acho ele um baita ator. Na comédia nem se fala, mas quando ele faz drama também é muito bom. Então,
sim, Brilha Eterno de uma Mente e Lembranças.
Sim,
por exemplo.
Acho que é uma baita recomendação. Matheus,
mas eu vou fazer o disclaimer que eu fiz pro Matheus. Vocês sabem que ele é antivacina, né? Qualquer vacina.
Eu descobri isso depois que você me falou, cara.
O Jim Carrey é antivacina?
Sim.
Caramba, vou destruir e meu VHS do mentiroso aqui.
E posso dizer que é before it was cool. Então, assim, é antes da pandemia, isso aí.
Agora ele é a favor.
Tomara, né?
Até ele mudou de ideia depois disso.
Então, eu não sei, assim, eu não acompanho a carreira dele de perto e não sei agora, na pandemia, o que ele tem falado, mas esse negócio de vacina... Na verdade, essa questão de vacina nos Estados Unidos é bem controversa, independente da pandemia. Tem movimentos lá, os Amish. Que moram lá, que são super contra, então eles têm essa cultura, essa discussão é muito forte, assim, eu acho que no Brasil a gente, de certa forma, é privilegiado, porque a gente teve acesso ao SUS e até então não se discutia, né? Tanto que temos um ditado no Brasil que fala, né? De graça tem injeção na testa, ou seja, uma coisa que pra gente, injeção nunca foi problema. Mas lá é uma discussão, assim, questionável essa questão da vacina. Então, ele saiu aí há uns tempos atrás, numa entrevista, que ele é contra por questões de saúde, ele acha que influencia em outras coisas, mas eu não sei quanto ao Covid, então também não vou aqui espalhar fake news, mas de antes da pandemia, com relação à outra vacina, sim. Eu até mandei a notícia para o Matheus na Rolling Stones quando saiu.
Eu
Então,
fiquei em choque.
eu tive que falar isso. Eu sei que é muito chato, porque eu também gosto dele, O Mentiroso, muito bom. E
Nossa.
outros filmes, mas é triste, né?
Truman é sensacional.
Mas a
Truman,
gente
não
tem
sei
que
como é que é o nome
separar a
certinho.
pessoa da obra, né? Então,
Tem.
vamos pensar assim.
Eu tô vendo uma lista aqui de artistas norte-americanos que são antivacinas e
Sim.
meu mundo está caindo agora.
Sim, eu ia até mencionar isso, porque essa matéria que eu mandei para o Matheus tem os outros artistas, mas é que eu não quis
Não,
me alongar.
Carol, muita desgraça para o episódio só.
Então, mas é que tem uma lista. Madonna é contra, enfim, contra do Covid.
Madonna mia, não creio. Não é
Então, assim.
possível.
Mas eu não quero ser.
Eu tô no site aqui, ó. 13 celebridades que são contra as vacinas.
Vamos fazer um episódio sobre isso, um editorial.
Vamos sim.
Mas, bom, se o Jim Carrey é contra a vacina, né? Quem são cientistas que pesquisam isso para falar que é bom, não é?
Ai, ai, ai.
Ai, é isso aí. Vai ver que o Bolsonaro gosta
Enfim.
muito dele, né?
Pode ser, né?
Será que é isso?
Porque é isso. É só que o Jim Carrey é mais engraçado um pouquinho, pelo menos. Enfim. Bom, com isso a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Agradeço a todos que ouviram o nosso podcast e logo logo estaremos de volta com mais um episódio. Boa noite, agradeço a todos e tchau, tchau.
Boa noite, gente. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, @podcastemoutras no Twitter e @podcastemoutraspalavras. No Twitter também você consegue interagir com a gente. Então, se você quiser deixar uma mensagem para a gente pessoalmente ou no nosso Twitter, você pode entrar em contato. A gente vai ficar muito feliz com o feedback de vocês. Valeu,
Exato,
meninos.
Instagram ou Twitter.
Isso aí.
Tchau, Matheus. Tchau, Carol. Tchau para todo mundo que ouviu a gente. Em especial quem ficou até esse exato instante desse episódio. Se você ficou até esse último instante, manda um alô, que a gente vai adorar saber quem é você também. Tá bom? Até mais e até o próximo episódio, pessoal.
Você ouviu até agora, diga que o Jim Carrey não é favorável à vacina, hein, pessoal? Tchau, tchau. Até.
Ai, gente. Desculpa destruir
Boa.
Seu mundo, César.
Não, eu tô aqui, tô quase chorando aqui.
Eu acho que ele tem uma entrevista no New York Times, alguma coisa assim. É que faz um tempo já isso, faz tipo, uns 4 anos.